Irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Vamos dar início ao nosso culto, culto de louvor ao nosso Deus, onde vamos adorá-lo, servi-lo nesta noite. E eu quero ler com você Romanos capítulo 12, apenas o verso primeiro, que diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra do Senhor exige de cada um de nós que prestemos culto, louvor ao nosso Deus de forma racional, viva, santa, oferecendo a nossa vida, o nosso corpo a Ele como oferta de louvor. E é isso que nós vamos fazer nessa noite, louvar e engrandecer ao nosso Deus, o Deus que nós servimos. E nós vamos orar nessa hora, pedindo ao Senhor por esse culto, que seja conosco, fale aos nossos corações, mesmo cada um nas suas casas, aonde estiver ouvindo nesse momento, que o Senhor possa alcançar e assim agir com graça, com misericórdia, com amor para com cada um de nós. Vamos pedir para que Ele também receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, nesse tempo onde não podemos estar juntos, reunidos fisicamente, mas virtualmente nós estamos juntos, unidos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então vamos orar, feche os seus olhos e fale com o Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por essa oportunidade de louvar, de cultuar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque podemos, através de muitas maneiras, ó Pai, Te prestar um culto. E nós somos gratos ao Senhor, porque mesmo nesse tempo, o Senhor tem usado as nossas vidas para Te louvar, para Te engrandecer, para mostrar a Sua glória aqui, ó Pai, onde nós estamos. Sê com cada um dos irmãos, ó Deus, que prestam esse culto nesta hora, que cada um seja, ó Pai, revestido do Teu poder, ó Deus, que cada um possa provar, ó Pai, das Tuas bênçãos, ó Deus, das Tuas maravilhas, e que nós venhamos de fato, ó Pai, estar servindo ao Senhor nesta hora através desse culto. Abençoe cada lar, ó Pai, abençoe cada família, continue a guardar os Teus servos, ó Pai, os familiares dos Teus servos, que o Senhor possa, ó Pai, estar nos livrando de todo mal e de todo perigo. Clamamos ao Senhor ainda por aquelas pessoas que sofrem, ó Pai, nesse momento com essa doença, com esse vírus, que o Senhor possa, ó Deus, estar agindo, ó Deus, com misericórdia, com graça sobre a vida delas. Lembramos, ó Pai, do pastor Sócrates, que sofre também, ó Deus, em um estado grave por causa do coronavírus. Nós Te pedimos, ó Pai, faça a Tua obra na vida do Teu servo, abençoe a sua família, que todos possam estar seguros, ó Pai, confiados no Senhor. Ó Pai, nós Te pedimos, ó Deus, nessa noite, venha de encontro ao Teu povo, ó Pai, que clama ao Senhor, que Te presta culto, que louva o Teu santo nome. A palavra do Senhor nos garante que o Senhor não vai nos desamparar em momento algum. E é crendo nisso que nessa noite, ó Pai, mesmo que distantes, nós nos reunimos para Te louvar e Te bendizer. Receba todo o nosso louvor, receba toda a nossa adoração, pois é em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Vamos louvar o nome do nosso Senhor. Salmo de número 135 diz assim: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, pois o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, pois é agradável. E é em nome desse Deus e para esse Deus que nós vamos cantar, nós vamos adorar o nome dele. Eu te convido, aí onde você está com a sua família, ou se você estiver sozinho, a cantar, a louvar, a bendizer o nome do Senhor através de uma canção. Vamos cantar.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, As bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei.
Pra dizer que tu és o rei.
Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei.
Pra dizer que tu és o rei.
Pra dizer que tu és o Senhor.
Graças a Deus que fazemos parte desse reino, o reino do Senhor, que é cheio de justiça, cheio de bondade e cheio de misericórdia. Nesse momento nós vamos orar agradecendo ao Senhor, porque em meio a toda essa crise, em meio a todo esse medo, nós temos um Deus que age dessa maneira com relação a nós, para conosco, e mesmo diante de tudo isso, nós podemos agradecer ao Senhor. Vamos acompanhar a irmã Liomar nesta oração de agradecimento ao Senhor. Feche os teus olhos e ore juntamente.
Deus Santo, nós te louvamos, ó Senhor, e nós te adoramos. Nós, ó Deus, nos colocamos, ó Deus, na tua presença, ó Deus, e te pedimos que o Senhor faça, ó Deus, aquilo que for do teu agrado nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento que nós vivemos, ó Deus, por esse viver, esse momento, ó Deus, de distanciamento, ó Deus, entre nós, ó Deus. Nós não compreendemos, ó Senhor, mas está tudo nas tuas mãos. E o Senhor, ó Deus, é que direciona todas as coisas e controla todas as coisas. Então, ó Deus, nós não pedimos para compreender, ó Deus. Nós só pedimos, ó Deus, se queremos, ó Deus, obedecer a tua palavra, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, mesmo distanciados, ó Deus, estarmos, ó Deus, em comunhão contigo, onde quer que nós estejamos, Deus Santo. Cuida das nossas vidas, ó Deus, e nos dê, Senhor, nesse momento, ó Deus, o ensino, Deus, que o Senhor tem para nós, e que nós possamos aprender, ó Deus, e não só aprender, ó Deus, que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas, ó Deus, esse aprendizado deste momento, Deus Santo. Cuida de nós, cuida das nossas famílias, ó Deus. Passa, Senhor, a tua unção, ó Deus, sobre os umbrais, ó Deus, das nossas portas, ó Deus, para que nós, ó Deus, e nenhum dos nossos, ó Deus, sejam, ó Deus, atingidos por esse mal, ó Deus, que nos ronda. Deus Santo, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Nos proteja, Senhor, com o teu escudo, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, passe em nós, ó Deus, as tuas mãos, ó Deus, retirando de nós, ó Deus, tudo aquilo que não nos faz bem. Deus Santo, tenha misericórdia, nos dê proteção, nos dê, Senhor, provisão nesse momento, ó Deus Santo, e cuida de nós, ó Deus, e acima de todas as coisas, nos dê paz e nos dê esperança no Senhor, ó Deus, porque nós sabemos que a única coisa verdadeira, ó Deus, é ter o Senhor como único e verdadeiro Salvador, ó Deus Santo. Muito obrigado pela fé, muito obrigado pela segurança que nós temos no Senhor, ó Deus, porque nós entendemos, ó Deus, que neste mundo, ó Deus, nada tem valor permanente. Deus Santo, cuida das nossas vidas. Nós estamos, ó Deus, inteiramente nas tuas mãos, e que o Senhor opere em nós nesses dias. Deus Santo, obrigado por todas as coisas, inclusive, Pai, pelas dificuldades que nós passamos, porque nós cremos que a tua soberana vontade está sobre tudo isso. Deus Santo, muito obrigado por tudo. Nome santo e eterno de Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos. Graças a Deus que nós temos um Deus que age a nosso favor. Graças a Deus que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos quer bem. E pensando nisso, nós vamos continuar louvando o nome dele com uma canção que diz exatamente sobre isso, que ninguém nos ama mais do que o nosso Deus, ninguém nos faz tão bem mais que o nosso Deus. Por isso nós vamos louvar o nome desse Deus e engrandecer o nome dele. Cante ao Senhor mais uma canção de louvor. Vamos cantar.
Precioso és pra mim, meu Deus, fiel tu és a mim, meu Deus, preciso enxergar o que jamais se viu, preciso escutar jamais se ouviu. Eu preciso mais de ti. Preciso enxergar o que jamais se viu. Preciso escutar o que jamais se ouviu. Eu preciso mais.
jamais se ouviu. Eu preciso mais de ti. Preciso enxergar o que jamais se viu. Preciso escutar o que jamais se ouviu. Eu preciso mais de ti.
Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti, mais de ti, eu preciso mais de ti. Mais de ti,
eu não sei viver sem ti.
Mais de ti,
eu preciso de ti.
Mais de ti,
necessito
mais de ti. Eu preciso mais de ti.
Amém, meus irmãos. Realmente nós precisamos desse Deus. Precisamos mais desse Deus a cada dia em nossas vidas. Que essa possa ser a sua e a minha oração nesta noite. Quero ler com você na primeira carta de João, no capítulo 5, apenas o verso 14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então que as nossas petições, os nossos desejos estejam dentro da vontade do Senhor. E assim Ele vai nos ouvir, com certeza Ele vai nos atender. É o que vamos fazer nesta hora. Nós vamos estar orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor, colocando também a vida dos nossos idosos na presença do Senhor. Nós temos vários idosos na nossa igreja e precisamos clamar por eles. Estão aí no grupo de risco, mas que o Senhor em tudo possa estar cuidando, possa estar amparando, abençoando, livrando de doenças em nome de Jesus. Nós vamos todos passar por essa fase, passar por esse momento com vida e com saúde. E no final, vamos louvar o nome do Senhor por tudo o que aconteceu, por todos os ensinamentos. Mas agora nós vamos clamar ao Senhor. Vamos acompanhar a irmã Cíntia nessa oração pelas nossas vidas, especialmente pela vida de cada idoso aqui da nossa igreja. Oremos, irmãos.
Pai querido, venho te agradecer pela proteção que o Senhor tem nos dado. Agradecer porque a tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias. Continue nos dando graça e sabedoria para lidarmos com a atual situação a qual estamos vivendo. Continue protegendo as crianças e principalmente os idosos que são mais vulneráveis por esse vírus. Cobre a cada um com as tuas mãos poderosas. Continue protegendo e guiando o seu povo. Em nome de Jesus Cristo é que eu peço e agradeço. Amém.
Amém. Louvamos ao Senhor porque Ele é o nosso Deus. Nesse momento nós vamos ter mais uma participação. Agora uma participação muito especial. A família da irmã Leomar, a irmã Hilda, o Tenim, preparou para nós uma canção falando sobre o Deus que nós servimos, que é o nosso divino companheiro. Vamos louvar ao Senhor com essa canção que é muito conhecida de todos nós. Vamos cantar?
Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo a transitar. Paz de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Senhor, fica, Senhor, meu salvo.
cima.
Que maravilha, meus irmãos, realmente, quem não consegue perceber a presença do Senhor transitando no nosso meio, que Deus abençoe a cada um, irmã Leomar, irmão Tenim, irmã Hilda, que Deus abençoe toda a sua família, obrigado pela participação, que coisa boa, irmãos, poder ouvir a voz dos irmãos, né? Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos aí estar vendo cada um, está pegando em cada um, dando um abraço, mas enquanto esse tempo não chega, é assim que nós vamos louvando, é assim que nós vamos nos relacionando, como a irmã Leomar mesmo orou, nesse tempo onde nós não entendemos muita coisa, nós precisamos crer que o Deus que nós servimos está cuidando, está olhando, está zelando de cada um de nós, então assim prossigamos crendo no nosso Deus. E nesse momento nós vamos refletir um pouco na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 10 até o 13. Efésios, capítulo 6, versos 10, 11, 12 e 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra, fale aos nossos corações nesse momento, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, quero meditar com vocês nessa noite, sobre quem são nossos inimigos, exatamente isso. Paulo aqui está tratando de um assunto, que eu julgo de extrema importância para a vida, mas principalmente nos dias de hoje, que é a guerra. Veja bem, toda a carta de Efésios, quando você vai analisar, você percebe que ela se baseia em Paulo advertindo a igreja sobre a guerra que ela enfrenta durante toda a sua existência. Isso é uma verdade incontestável, a igreja está sempre em guerra. E é muito curioso, meus irmãos, pensar que ainda existem crentes que acham que a vida, e aqui eu não estou falando tão somente da vida religiosa, até porque para o crente não existe separação de vidas, na verdade, quando se trata do próprio indivíduo, esse termo nem existe, mas é impressionante como ainda existem crentes que acham que a vida é um mar de rosas, sabe? Que estamos aqui a passeio em um parque de diversões, isso é um tremendo engano. A guerra, ela é uma realidade na vida da igreja, daquele que recebeu Jesus em seu coração. Paulo está deixando muito claro, especialmente no verso 12, temos que lutar. Mas infelizmente tem gente que ainda não entendeu isso. E isso é uma tristeza, porque é alguém que vive se enganando e por se enganar, vive sofrendo com coisas que já era para não mais estar sofrendo. Então Paulo fala da guerra. Mas se fala de guerra, ele também tem que falar do inimigo sobre o qual nós estamos lutando contra. Afinal, não existe guerra sem que haja um inimigo com quem lutar, não é verdade? Hoje, por exemplo, julgamos que o nosso inimigo é o coronavírus, que já infectou mais de 9.300 pessoas, já matou mais de 300 pessoas no nosso Brasil, tudo isso é só no Brasil, e milhares de pessoas também no mundo foram mortas por esse vírus. Então, de certa forma, é sim nosso inimigo, pois temos que lutar contra ele. Mas embora hoje, nesse momento específico da história, nós lutemos contra esse vírus, Paulo ressalta que nossa guerra na existência vai para além do vírus, é para além do vírus. Mas de todo jeito, também se trata de uma guerra. Então estamos em guerra. E hoje eu quero falar com você sobre a identidade dos inimigos que nos rodeiam. Nós vamos aprender sobre isso, pois para combatê-los, nós precisamos também conhecer cada um deles. E primeiramente, Paulo nos alerta que nós estamos em guerra contra o diabo. Paulo, já de cara, deixa claro quem é o nosso primeiro e mais perigoso inimigo. Veja bem, Paulo podia muito bem ficar rodeando, falar de outras coisas ruins que acontecem, aliás, ele vai falar disso mais à frente, mas ele já deixa fixado em primeiro lugar. Nossa guerra maior e primeira é contra Satanás. Agora, quando Paulo fala de Satanás, ele não apenas fala que temos que nos preparar contra ele, mas fala também o porquê precisamos nos preparar. E isso, sem dúvida, é muito importante para a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque esse não é um inimigo qualquer. Preste atenção nisso. Estamos em guerra contra um inimigo inteligente, muito esperto. O verso 11 fala das suas astutas ciladas. Veja bem, lutamos contra um inimigo totalmente organizado, que age de forma organizada. Sabe, irmãos, muitos de nós, aqueles que sabem que estamos em guerra, achamos que Satanás faz as coisas de qualquer jeito, que ele vai agindo sem plano, sem estratégia. Isso é um tremendo engano. Por isso, não podemos levar as nossas vidas de qualquer jeito, porque o nosso inimigo não a leva. Ele planeja, ele faz armadilhas, como diz aí em outras versões, para que caiamos nelas. Irmãos, pensa um pouquinho nessa palavra armadilha, que talvez está aí na sua versão, ou nessa palavra cilada, quer dizer a mesma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês já montaram uma armadilha alguma vez na vida? Para você que já montou, você mostra onde e quando vai colocar a armadilha para sua presa? Você coloca ela em qualquer lugar, à vista? Você coloca sobre ela coisas que chamam a atenção, mostrando que ali tem uma armadilha? Pensa um pouco, irmão, na seriedade disso. E veja bem como o nosso inimigo trabalha. Como é feita uma armadilha? Para você que já montou, vamos lá. É totalmente o contrário disso, não é mesmo? Você a coloca em um lugar estratégico. Você a coloca às escondidas para que a presa não perceba que ali tem uma cilada. Você coloca sobre ela coisas que possa disfarçá-la. Aí eu te pergunto, como você acha que é montada as astutas ciladas do diabo para que nós caiamos? Exatamente dessa maneira. E sabe qual é a pior parte? Assim como aquela armadilha que nós preparamos para aquela presa, para aquele pássaro, para aquela caça, assim como aquela caça está indo em direção àquela armadilha, tem muitos indo em direção às ciladas do inimigo, às ciladas do diabo, e não está percebendo. Tome cuidado, irmãos. O texto também nos mostra mais. Fala também que esse inimigo trabalha com hierarquias. Veja bem, o texto fala dos principados e das potestades. Principados é um território que é governado por um príncipe. O príncipe daquele lugar exerce um governo, um domínio sobre esse lugar. Potestades é uma força, um poder ainda maior que rege, quem sabe, esse mesmo lugar. É como se pegássemos, por exemplo, o nosso estado e a nossa cidade. Temos aqui o governador do nosso estado e o prefeito de Itaberaí. O prefeito exerce um certo tipo de poder, mas o poder do governador é muito maior. Nesse contexto aqui, Paulo se refere aos principados e potestades das trevas. E isso é muito importante deixar claro, porque quando falamos em principados e potestades, necessariamente não estamos falando da força das trevas, necessariamente não. Porque voltando ao nosso exemplo, nós enquanto cidadãos de Itaberaí, nós estamos debaixo da autoridade do nosso prefeito. Mas enquanto cidadãos goianos, nós estamos debaixo da autoridade do nosso governador. Veja bem, é como se Itaberaí fosse um principado que tem como príncipe o prefeito. E potestade é colocado sobre o nosso governador, que exerce um poder maior do que aquele que é colocado no principado. Um poder maior, uma força maior. Então esse exemplo deixa claro o que significa principado e potestade. Necessariamente não estamos falando do poder das trevas, de algo ruim. Estamos falando tão somente de autoridade. Se você for prestar atenção na palavra do Senhor, nós vemos isso muito claro, o próprio Paulo usando novamente as mesmas palavras para também dizer sobre a autoridade boa, a autoridade do Senhor. Romanos 13, verso 1, vai dizer que toda autoridade é instituída pelo Senhor e que nós devemos estar sujeitos a essa autoridade. A palavra autoridade aqui, superior, é traduzida de volta para potestade. Então, é a mesma palavra. Tito, capítulo 3, também, o verso 1, vai dizer que nós precisamos estar sujeitos aos nossos governantes e às autoridades. Essa palavra autoridade também é traduzida de volta para o grego como potestades. E também diz que nós devemos estar prontos para toda boa obra. Então é exatamente isso. Nesse contexto, como já falamos, Paulo está falando sobre os principados e as potestades das trevas. Então, irmãos, nós precisamos entender. O principal aqui é perceber que Satanás, ele trava a sua batalha de forma extremamente organizada. Assim como nós não estamos aqui a passeio, ele também não está aqui a passeio. A grande diferença é que a Bíblia diz que ele fica todo o tempo ao nosso redor. Ele fica a todo instante buscando uma brecha. E muitas vezes nós não damos valor a isso, nós não damos importância a isso e agimos de forma negligente. Então, meus irmãos, devemos nos preparar para os ataques e as ciladas do diabo. Não leve a vida de qualquer jeito. Fique sempre atento àquilo que está acontecendo à sua volta, pois o inimigo pode estar agindo contra você, contra a sua família, contra a sua casa. E sabe o que é pior? Às vezes nem sabemos que estamos sendo atraídos para as suas armadilhas. Portanto, conhecendo o nosso inimigo, sabemos que ele age de forma estratégica, age de forma organizada. Dessa maneira, nós também precisamos agir. Nesse meio termo, Paulo vai nos orientar sobre uma coisa muito séria. Em segundo lugar, ele vai dizer contra quem não estamos lutando. Olha que coisa interessante. Isso aqui, meus irmãos, é muito valioso, pois tem muita gente se confundindo sobre quem é o nosso verdadeiro inimigo. Ele deixa claro, não é o nosso semelhante. Sabe, irmãos, tem muita gente perdendo tempo, lutando contra o outro. Isso em todo lugar, na família, no trabalho, na igreja. Irmãos, nossa luta não é contra aqueles que têm a mesma essência que nós. Tem gente que passa a vida inteira em luta contra o outro, e por coisas tão mesquinhas, coisas tão inúteis, mas que preferem lutar um contra o outro do que se unirem. Bom, Pessoas assim ainda não entenderam de fato e de verdade o que é a vida espiritual. E está perdendo tempo e força na vida, lutando aquilo que nem sequer se denomina como uma batalha. O que devemos fazer, irmãos, é nos unir contra a força das trevas que está vindo em nossa direção a cada dia. Vamos nos unir, em vez de ficar lutando um contra o outro. Por fim, Paulo também nos orienta sobre outro inimigo. Estamos em luta contra o dia mau. Nós já falamos sobre isso, já estudamos sobre isso, mas Paulo também vai falar. Jesus, com suas próprias palavras, diz que todo dia carrega consigo o seu próprio mal. Você já sabe disso. E Paulo também sabia. Veja, toda semana é composta por 7 dias. Paulo está dizendo que toda semana é composta por um dia mau. E como Jesus disse, não apenas toda semana tem um dia mau, mas todo dia carrega em si mesmo o seu próprio mal. Não adianta, irmãos. Em algum momento dele, vamos provar da maldade. E o curioso, irmãos, é que pesquisando essas duas palavras, a de Jesus e a de Paulo, que são palavras diferentes, o mal de Paulo é mal com U, e o mal que Jesus usa é mal com L. Mas essas palavras carregam em si o mesmo significado. Tanto Paulo quanto Jesus estão dizendo que podemos lutar contra as maldades, as malícias, as impiedades de Satanás contra nós, e nós assim lutamos. Ou também está dizendo que nós podemos lutar contra as catástrofes, contra as calamidades, contra os problemas, contra os infortúnios do dia. Sabe o que Paulo e Jesus estão dizendo aqui, meus irmãos? Prepare-se para tudo, meu irmão. Prepare-se para tudo, pois você vai ser atacado de todos os lados. Irmão, ser servo de Deus, ser igreja de Deus, não é brincadeira. Precisamos saber que estamos em guerra constante. E porque estamos em constante guerra, vamos ser atacados constantemente. Então se prepare. Conheça bem o inimigo sobre o qual você está lutando e entenda, meu irmão, que você não está aqui a passeio, você não está aqui brincando. A igreja do Senhor está em constante guerra. Aí você deve estar se perguntando: pastor, eu ouvi, eu entendi, eu aprendi quem são os meus inimigos. E agora, como eu me preparo para enfrentá-los durante o meu dia, durante a minha vida? Bem, irmãos, a chave está aí no verso 10. Veja bem Paulo dizendo: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha o verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Quando, irmãos, analisamos essa palavra fortalecei-vos, a melhor tradução que nós encontramos para ela é criar vigor, criar ânimo, energia, certeza, convicção. Agora, quando nós olhamos para a nossa fragilidade humana, podemos até temer o nosso inimigo, e a gente fica se perguntando: como em um mundo de guerra, como em um mundo violento, que eu tenho um inimigo como esse, quando eu tenho durante a minha semana um dia que vai ser mal, quando eu tenho durante todo o meu dia um momento em que eu vou provar de algum tipo de maldade, como eu vou me fortalecer, como eu vou me revigorar, como eu vou buscar ânimo? Paulo nos lembra, irmãos, que esse ânimo, essa certeza, essa força, essa energia, nós só vamos achar no poder do nosso Deus. É assim que nós nos preparamos para a batalha iminente, não com as nossas próprias forças, não com as nossas próprias armas, mas firmados e fortalecidos, revigorados na força do Senhor a cada dia. Então, para que isso seja realidade na sua vida, você precisa buscar o Senhor todos os dias da sua vida. E assim como Paulo vai nos mostrar, vestir a armadura de Deus, que é através da oração, através do estudo da palavra, que é a verdade, através da justiça, através da vivência no Evangelho, através da fé em Deus, através da certeza da salvação, da certeza que algo melhor está por vir. Hoje nós estamos lutando, hoje nós estamos em guerra, mas isso não vai ser assim para todo sempre. Haverá um momento que nós vamos provar da paz, mas quando isso, enquanto isso não chega, nós vamos nos preparando mesmo, nós vamos nos animando mesmo, nos revigorando mesmo e buscando tudo isso no Senhor. E tudo isso através do Espírito Santo de Deus que habita na minha e habita também na sua vida. Que você nessa noite possa entender a palavra do Senhor ao seu coração e possa a cada dia, mesmo em um momento conturbado como esse, buscar força no poder do Senhor, buscar ânimo no poder do Senhor para a sua vida, vestindo a armadura dele para a sua vida. Que Deus assim te abençoe e vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra nessa noite. Obrigado, ó Pai, porque ela nos orienta, obrigado porque ela nos alerta, ó Deus, sobre o mundo que estamos vivendo, sobre os inimigos que estão ao nosso redor. E obrigado também, ó Pai, porque diante disso, a tua palavra também nos ensina como devemos agir, ó Deus, nesse mundo mau, nesse mundo de guerra, onde temos um inimigo esperto, ó Pai, que age de forma inteligente, ó Deus, que deseja nos sugar para as suas armadilhas. Nos faça entender, ó Pai, a tua vontade para as nossas vidas e nos faça vestir a armadura do Senhor, que nós venhamos usar da fé, que nós venhamos usar da oração, que nós venhamos usar da tua palavra, ó Deus, para nos fortalecer, para nos animar, para nos proteger, e que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada vida, ó Pai, que está prestando o culto ao Senhor nesse momento, que está me ouvindo através do seu celular. Ó Deus, que o Senhor possa estar cobrindo as suas casas com a sua mão de poder, com a sua mão santa, poderosa, que os anjos do Senhor possam estar acampando ao redor daqueles que temem ao Senhor. Nós te louvamos por essa noite, por esse culto, ó Pai, que podemos prestar ao Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus te abençoe. Uma boa noite de sono, de descanso e uma ótima semana aí de quarentena, de reclusão. Para você que trabalha, que Deus continue te protegendo aí ao sair, ao chegar. Que Deus continue guiando os seus passos, que Deus continue colocando sobre você a mão e te protegendo de tudo, especialmente desse vírus que está aí nos assolando e nos assustando a cada dia mais. Mas que sobre tudo isso, você possa ter fé em Deus, buscar a face do Senhor, orar, e como diz a palavra dele, ele vai nos ouvir e vai também sarar a nossa terra. Deus te abençoe e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Durante a semana, continuamos aí a estar assistindo, participando dos cultos lá na Primeira Igreja Batista de Goiânia, e domingo, se Deus quiser, nós estaremos nos reunindo, mesmo que cada um em suas casas, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Boa noite, que Deus abençoe.
Eu creio em ti, Senhor. Eu decido crer no teu poder, Deus. Aleluia. Eu já te vi fazer tantos milagres, mas em minha tempestade não te vejo aqui. Minhas forças já se foram e o que eu sei parece não servir, mas não vou desistir. E de repente, em meio à tempestade, te vejo de uma forma que eu nunca vi. Tua voz me diz: não temas, creia, filho, eu estou aqui. Venha ao meu encontro, eu irei, pois confio em ti. Sou